E aí, como é que você tá? Tudo bem com você? Você tá no meu podcast? Aliás, faz um tempo que eu não posto por aqui. Então, aproveitar que estamos chegando aí no mês novo e tá voltando à ativa, tirando toda a poeira que se encontra aqui dentro. Pois bem, quero falar um pouco para você sobre a importância das pequenas escolhas. Você possa entender que as pequenas escolhas, elas apontam para os grandes resultados. Antes de prosseguir, não, isso aqui não é um podcast para coach com o tema de coach e coaches e seja lá mais o que for, mas eu quero falar sobre a importância de você valorizar o seu dia a dia. Veja só o que diz em Provérbios capítulo 21 e versículo 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Você já parou para pensar sobre que às vezes nós não conseguimos obter no nosso tempo as respostas para as grandes perguntas que definem a vida? Veja só quem nunca tropeçou, né, na tentativa de criar as suas próprias respostas, ou sei lá, quem nunca tropeçou na busca por rotas alternativas, né? Veja bem aí quantas vezes, né, você alterou a rota do GPS da sua vida e você se perdeu na tentativa de criar um atalho. E toda vez que eu penso em atalho, eu lembro só de experiências traumáticas que eu já passei. Minha esposa sabe bem do que eu tô falando. Então veja só, no entanto, nos perdemos nessa jornada, né, quando focamos apenas no grande final. E aqui eu quero falar com vocês, para vocês entenderem o processo. Muitas vezes nós imaginamos somente a linha de chegada, imaginamos o pódio e esquecemos de valorizar o processo, esquecemos de valorizar as pequenas escolhas. E eu quero ressaltar nesse podcast a importância de celebrarmos com as pequenas escolhas, valorizar o dia a dia. Afinal, quando eu penso em dia a dia, eu lembro que eu tenho aí 35 anos. Então, se eu colocar em dias, né, quantos dias eu vivi até chegar a esses 35 anos, se eu separar, eu tenho certeza que as minhas grandes conquistas, em dias, elas são bem menores comparados aos meus inúmeros dias desses meus longos 35 anos, né? Mas isso anula as conquistas que eu tive diariamente? É, não, não anula. Então, isso que eu quero que você atente comigo nesse podcast sobre a importância dos dias que a gente vive. Veja só, eu trouxe um exemplo aqui bem legal para você entender. Sim, eu falo legal porque eu sou gaúcho. Veja só, um atleta olímpico, por exemplo, pense aí, o Usain Bolt. Um grande vitorioso, um atleta, velocista, maior de todos os tempos. Tive o prazer de ver ele, talvez você também tenha visto ele. E o Usain Bolt, para você ter uma ideia, né, quantas vezes ele subiu a um pódio, né, na última Olimpíada, onde ele se despediu, em toda a prova que ele entrou para competir, ele venceu a prova. Só que geralmente o ponto que a gente vê, nós como pessoas que estão ali, espectadores, no nosso lado leigo de imaginar um atleta olímpico, a gente acredita que o seu grande momento, né, o ponto alto da sua jornada, é quando ele está no topo do pódio com a medalha de ouro no peito, cantando o hino da sua nação. Isso nos leva a entender, né, que aquele resultado final, que ele chegou, na verdade, ao fundo das coisas, foi um grande resultado de milhares de pequenas escolhas que ele teve ao longo do seu ciclo olímpico. É por isso que é injusto com a trajetória de um atleta dizer que o topo do pódio foi a sua única vitória. É, então veja só quantas vezes, né, ele teve que abrir mão de comer um hambúrguer com os amigos. Imagina aquele hambúrguer delicioso que você come aí toda sexta-feira, todo final de semana. Imagina esse atleta para manter, né, no auge da sua performance, ele ter que abrir mão de muitas coisas, abrir mão de muitas festas, de sair com seus amigos, de tantas tentações. Porém, quando ele acaba entendendo que essas pequenas vitórias diárias, essas todas essas as vezes que ele abriu mão de determinadas coisas, tudo isso, de certa forma, influencia nas suas vitórias diária, acabam meio que mudando, né, o seu panorama de atleta, né, e trazendo até um certo valor a mais na hora que ele sobe no pódio e ele canta. Então não é só o momento da largada e nem o momento do percurso que ele corre até a linha de chegada. Nós estamos falando de uma jornada, de um ciclo olímpico. E da mesma forma que eu citei esse exemplo agora do atleta, né, então veja só, em vez de nós ficarmos correndo risco de andar sempre nessa red zone, né, dos tropeços, da ansiedade, que muitas vezes a gente fica ansioso de querer logo o resultado, de querer logo as nossas conquistas. E por isso que nós precisamos nos concentrar. Eu quero falar um pouco sobre a importância de nos concentrarmos naquilo que Deus colocou em nossas mãos para realizar, em focar nessas pequenas escolhas que fazemos diariamente, pois são justamente essas pequenas escolhas que servirão de indicativos para os nossos grandes resultados. São elas que ficam apontando, é como se fossem plaquinhas e te dizem assim: olha, fulano, você está em direção ao seu grande resultado, você está indo para lá. Pior é quando nós tomamos atalho e acabamos nos perdendo, a gente nem sabe mais aonde está. Veja só, além disso que eu falei, ao invés de vivermos nas correntezas do ciclo dos aleatórios, né, precisamos exercitar o nosso músculo da obediência nas pequenas coisas. Isso abre o nosso coração para a compreensão das respostas nas grandes coisas. Está conseguindo entender o que eu estou falando? É por isso que precisamos aprender a celebrar as nossas conquistas diárias, mesmo que elas pareçam insignificantes diante do grande objetivo. A propósito, eu quero que você pense aí, né, já que eu estou falando aqui de grande objetivo. Você consegue pensar em um grande objetivo que você colocou na sua meta esse ano, né, ou um grande objetivo que você colocou aí mais de anos para realizar, por exemplo, a conclusão de uma faculdade? Pensou aí? Né? Veja só, será que é possível conquistar esse grande objetivo sem aprender a celebrar as pequenas conquistas que te levam até ele? Isso me faz lembrar do dia que a minha esposa se formou, quando ela estava lá em cima com o diploma, né, recebendo lá o seu certificado e tal, a sua autorização legal para exercer a sua profissão. Eu parei para pensar: cara, aquele momento é muito legal, tá todo mundo lá batendo palmas, celebrando, gritando, vídeo, megas produções sendo realizadas e tal ali, ela lá super bem produzida. E eu fiquei imaginando, será que foi naquele momento que ela se tornou um profissional diante de tudo aquilo que estava acontecendo? Não. Ali foi o momento do aplauso, ali foi o momento do grande finale. No entanto, eu comecei a me lembrar desde o dia em que ela sonhou com a ideia de fazer aquele curso, de fazer aquela faculdade. Todas as vezes, né, a minha esposa, ela ficou grávida no período da formação dela. Se eu não me engano, foi no segundo ou terceiro semestre de faculdade, ela já estava grávida. Então, tanto a gravidez dela, fez parte desse processo. Então, além dela estar se tornando um profissional nessa jornada acadêmica dela, ela também estava se tornando mãe. Então, teve esse duplo desafio. E ela se tornou mãe depois. E além de ter todo esse período inicial de mãe, ainda ela estava lá estudando. Eu lembro de todas as vezes, né, a dificuldade financeira que a gente passou para ela avançar na sua jornada, quantas coisas a gente teve que abrir mão, né? Algumas vezes até a gente caiu no vermelho e tal, e negociação de dívida para poder avançar em. Então, tudo isso fez, todas essas conquistas que ela foi tendo ao longo dessa jornada acadêmica, foi o que foi gerando nela toda essa formação profissional que lá no final, onde todo mundo estava vendo com as mãos agarradas no certificado, ela e lá, todo mundo aplaudindo, e por trás de tudo isso vem essa jornada do aprendizado em que ela se tornou, né, um profissional. Veja só, outra coisa que eu quero que você pense é sobre esse versículo que eu trouxe como base nesse podcast de hoje. Veja que o sábio de Provérbios apresenta-nos a balança antagônica do processo, Por que eu digo antagônica? Porque de um lado ele coloca aquele que elabora bem a sua jornada, aquele que planeja. E quando a gente fala planejamento, não tem como se falar a falar a palavra planejamento associando ela a algo muito rápido, não, porque planejar demanda tempo, e muitas vezes a gente investe tempo planejando para não ter que investir tempo depois que as coisas dão errado. Né? Então por isso que ele fala que aquele que planeja, né, ele acaba se tornando farto. Né? Por outro lado da gangorra, essa gangorra antagônica, a gente vê o desenfreado, a gente vê o ansioso, aquele que não se atenta para fazer as coisas de forma mais corrigida, né? Umas coisas mais planejadas. Né? Eu não consigo associar a palavra planejar com ansiedade, não tem como. Porque o ansioso geralmente ele evita o planejamento. Ele quer o resultado de uma vez, ele quer o pódio, ele quer o pódio sem precisar treinar, ele quer o pódio comendo hambúrguer, ele quer o pódio indo pra festa, ele quer o pódio sem abrir mão de nada, ele só quer o pódio, né? Ele só pensa nisso, ele não pensa na jornada. Por isso que o ansioso, o Provérbios fala, né, que ele se apressa e por se apressar ele termina em miséria. Quando eu falo em miséria, eu lembro assim que uma curta fase da minha adolescência, eu comecei a ficar viciado em pegar códigos de jogos que me levasse até o final das fases. Que é coisas mais ansiosas na período da adolescência é isso, né? Você pegar. Eu lembro que eu ia no cara da locadora e pedia os passwords, né? Os antigos e falecidos passwords de game, e pedia os códigos dos passwords das últimas fases. E quando eu chegava lá, eu alugava, pagava um preço pelo cartucho, sim, eu sou da época do cartucho, e trazia esse cartucho pra casa e botava na última fase, passava de fase, e aquilo me arrancava o prazer do jogo. E faz muito sentido quando eu vejo esse provérbio aqui que o apressado ele acaba terminando em miséria. Ele não consegue se satisfazer, ele não consegue valorizar, ele não consegue saborear a conquista de cada fase de um jogo. E eu lembro de quando eu jogava Super Mario World, que foi o primeiro jogo que eu conquistei todas as fases do jogo, uma por uma, e eu achei demais quando eu reiniciei o jogo e tinha aquela estrelinha lá no início da fase que representava que você era um grande desbravador de Super Mario World. Então veja só, afinal de tudo, né? Olha, é por isso que nós devemos aprender a saborear as nossas conquistas diárias. E falando nas conquistas diárias, saborear o maná que Deus nos dá diariamente, da mesma forma que ele alimentou o povo no deserto, né? Todos os dias ele tinha o maná para aquele povo. Deus que é o nosso arquiteto, aquele que arquiteta a nossa grande jornada, não tem apenas um grande plano para a nossa vida. Ele tem um plano para o nosso dia. Deus tem um plano para cada dia da nossa existência. E trabalhar esse plano diário vai nos ajudar a descobrir e compreender o grande plano da nossa vida. É isso aí, então. Eu falei para vocês que isso não era um podcast de coach. Beleza? Vamos saborear aí a nossa jornada diária. O que você tem para fazer hoje? Curta. Curta bastante, se agarre nas grandes oportunidades, sim, né, que você tem, mas não despreze as pequenas conquistas, não despreze as suas grandes vitórias diárias. É isso aí, se você gostou desse podcast, aproveita aí, compartilha com alguém, compartilha nas suas redes sociais, tenha certeza que de alguma forma alguém será edificado com esse conteúdo. Um abraço, até a próxima.